Minha gente, boa tarde. Tem muita coisa acontecendo aqui e eu vou tocar em alguns assuntos que não estão totalmente definidos de questão de transferência de jogadores. Dois jogadores hoje devem estar correndo os seus empresários e o clube tentando resolver que podem deixar o futebol de Pernambuco. O goleiro do Náutico, Lucas Perry, e Hugo Cabral, do Santa Cruz. O Cabral seria até uma promoção, porque é time da Série B que está querendo o seu concurso. E no caso de Lucas Perry, é time da Série A. É o Botafogo do Rio que está querendo o seu concurso. Então, hoje, foi publicado no Rio, no Globo, que o Botafogo chegou a um acordo com o São Paulo para liberação imediata. E tem que correr, porque hoje é o último dia da janela de transferência. Então, nesse caso, o Náutico tem que concordar, e o Náutico automaticamente também tem que agilizar a rescisão de contrato com Lucas Perry, porque o BID de hoje deve publicar, no caso, a rescisão e, em seguida, a contratação do Botafogo para poder o jogador atuar na equipe carioca. O Náutico, se isso se concretizar, porque a Lília, que está acompanhando tudo isso junto ao Alvirrubro, acabou de me dizer aqui de que o executivo de futebol, Ari Barros, está com a direção nesse momento. Eu liguei duas vezes aqui para o Diógenes Braga, o presidente. E ele não atendeu, porque seguramente ele que atende e bate pronto quando eu ligo, seguramente ele está nessa reunião. Então é uma reunião para avaliar se o Náutico pode ou não segurar o jogador. Porque depende do que foi acordado com a equipe de São Paulo no empréstimo de Lucas Perry. Isso mostra como nós estamos longe do ideal. A gente tem jogador emprestado pela nossa situação. É evidentemente que se aceita o empréstimo para ter o jogador, com todas as condições impostas pelo clube que empresta. E pode acontecer de dizer, na hora que tiver negócio, eu tiro ele daí. Mas se o Lucas Perry sair do Náutico, é um rombo no fundo do tanque. O combustível vai escapar por aí. Porque ele está entre os 10 melhores goleiros do país. Vocês sabem o que é isso? O Brasil tem mais de 1000 clubes e ele está entre os 10 melhores goleiros do país. Quer dizer, está numa cotação. Claro que isso ele traz com ele desde o São Paulo, mas foi o Náutico quem o projetou no momento dele. Então a gente sabe que é uma perda muito grande. E já que eu comecei falando do Náutico, deixa eu completar aqui dizendo o seguinte: o jogo do Náutico último jogo do Náutico, com o Guarani, eu estava aqui confundindo o adversário, mas com o Guarani, eu acho que o jogo hoje, ontem eu falei aqui até no debate com o Alexandre, com o pessoal, de que hoje a gente tem uma visão diferente nessa competição, não apenas pelo desempenho do time, o que se mede a importância do time no jogo são as oportunidades criadas. Então, o Náutico não merecia perder por 1-0, porque criou uma oportunidade ímpar. E o Kozlinski, o goleiro da equipe do Guarani, defendeu que parecia um polvo no gol, com os tentáculos. 3 chutes a queima-roupa, em posições diferentes do gol. E o goleiro conseguiu defender, o que impediu o Náutico de empatar aquela partida. Mas não é sobre isso que eu quero falar do Náutico. É da não utilização de Jean Carlos. Aí a gente vê como o técnico Elano está tateando. E como o técnico Elano precisaria reunir muita experiência para conduzir bem o Clube Náutico Capibaribe. O Náutico entrou com 3 zagueiros para jogar com o Lanterna, com 3 zagueiros e 3 volantes. Na verdade, o Náutico poderia usar 2 volantes e colocar automaticamente o Jean Carlos. Ou o Jean Carlos como um jogador da peça de ataque. Jean Carlos, na bola parada, decidiu muitos jogos do Náutico. Provavelmente o Elano não saiba. O Jean Carlos, mesmo jogando menos do que ele vinha jogando, não tem ninguém que suplante ele na condução do jogo, na finalização, no municiamento ao ataque. Então, Jean Carlos não tinha por que ficar fora. Mas como eu não conversei com o presidente do clube, com outras pessoas de dentro, para checar uma ideia que eu tenho impressão que o Giancarlo foi para o banco para dar um choque no jogador. Porque, de fato, ele caiu de produção depois daqueles convites do esporte, daqueles convites do mundo árabe, e que acabou as tentativas não prosperando e ele continuou no Clube Náutico Capibaribe. Aquilo fez com que ele arriasse os braços, se entregasse um pouco, seu futebol dentro de campo diminuiu. Então pode ter sido um choque para Jean Carlos. Vamos deixar ele no banco uma partida para ele sentir que ele tem que produzir mais. Mas, na verdade, eu acho que, ao mesmo tempo, foi um erro do treinador não ter colocado ele no time, porque ele exerce uma função que até agora não foi preenchida por ninguém no elenco do Clube Náutico Capibaribe. O outro assunto é lembrar que o Sport, que eu já falei muito nisso, de sábado para cá, o Sport fez o que a gente pode conceituar como a melhor partida. O Sport foi intenso, foi bom marcador, sufocou o seu adversário, o CSA, deixou contra a parede e construiu um placar realmente grande, elástico, de 4-0. Cabia até mais. Então, foi um acerto. E deixou claro, porque o melhor jogador em campo foi o Giovani, que Giovani é o titular e não como vinha acontecendo o Denner, o Naresi, o Giovani é merecedor da posição, até que o Sport hoje diga quem é o contratado para meia, se ele de fato tem mais futebol do que o Giovani. Então, até lá, Giovani foi um grande destaque, fez gol, chutou de fora da área, municiou o ataque, a assistência que ele deu para o quarto gol do Sport foi algo espetacular, quando ele pega a bola na cavadinha e joga para Kaique finalizar sem deixar a bola cair nas costas da zagueirada do CSA. Foram quatro gols lindos e aí eu digo, o Sport melhorou no meio com o Giovani. E o ataque do Sport passou a ser real, de expectativa positiva. Wagner Love, grande partida. Kaique deslanchou, é artilheiro junto com o Juba, que também conseguiu, depois de longa jornada, depois de muitos jogos, conseguiu fazer o quinto gol. Ele e o Kaique estão com 5 gols na artilharia do Sport Clube do Recife. Tudo isso fluiu nessa partida. Eu espero que o Sport pegue daí, porque a oscilação é quem faz o Sport se afastar do G4. Mas se tiver uma sequência de 3 vitórias, o Sport vai sonhar em entrar neste difícil G4 da Série B neste momento. Eu deixo o final para falar do Santa Cruz. Eu estou me estendendo, mas preciso falar do Santa Cruz, porque o Santa Cruz ele foi uma decepção, em razão do fato de que é uma equipe melhor do que o Tocantinópolis e que jogou melhor, mas teve erros seculares. Por isso eu atribuo muito a responsabilidade ao técnico Marcelo Martelotti. Dentro do jogo, o Santa Cruz teve 6 oportunidades na partida toda. O adversário teve 2. Uma foi uma bola na trave, numa cabeçada do Alan Maia, o ponta direita, e a outra foi Chico Bala de cabeça na cobrança de falta já no final do jogo, que deu a vitória ao Tocantinópolis. O Santa Cruz teve 4 oportunidades, mas não são bolas jogadas na área, não, de frente pro gol e com gol vazio, inclusive. Aconteceram 4 oportunidades perdidas pelo Rafael Macena. Teve uma que ele estava o canto aberto, o canto direito do goleiro, ele estava pelo lado esquerdo, e ele cabeceando para frente, ele faria o gol, ele cabeceou por cima, deu uma de zagueiro. Então, ele perdeu 4 oportunidades. O outro, o Rafael, o Furtado, perdeu a 5ª oportunidade no segundo tempo, e Chiquinho perdeu a 6ª. Então, foram 6 oportunidades para ganhar o jogo. Agora, o Santa Cruz não vem sendo incompetente em finalização nessas duas partidas, não. Porque no primeiro jogo com o Tocantinópolis, o Santa já poderia ter garantido a sua vaga, mesmo sendo dois jogos, no Arruda. O time perdeu muitas chances. Então, um time desse já vem lá de trás, porque os dois centravantes do Santa Cruz, cada um tem dois gols na competição. Já o ponto esquerda, o Cabral, tem 7. Então, alguma coisa estava errada com os centravantes. Houve oportunidade de trocá-los e o técnico não quis. Por isso, acho que o Martelotto é responsável. Ele diz que Rafael Macena e Rafael Furtado atendiam o que ele queria para o Santa Cruz. Se abraçou com os jogadores. Quando nós sugerimos colocar o Hugo Cabral, que é o cara que sabe fazer gol, mais perto da área, o Martelotto se insurgiu. Ele foi contra. Ele disse que o jogo dele sempre foi pela ponta esquerda. Por que isso? Para honrar o compromisso que ele tinha assumido de manter Rafael Macena como titular e Rafael Furtado como eventual. E manteve o jogador até a última partida na posição de centroavante. Quer dizer, errando tanto, mas não perdia a vaga. Então, o Marcelo Martelotti, ele, em tese, deixou isso acontecer. Repare o que ele disse no final, quando o nosso repórter Antônio Gabriel fez uma pergunta em cima disso. Ele teve chance de trocar e não quis trocar. Reparem o que disse ele ontem em resposta a isso.
Na verdade, era muito difícil mexer e mexer com qualidade, né? Contratar com qualidade naquele momento jogadores que pudessem vir e serem utilizados imediatamente, né? Jogadores que estivessem em atividade, que não tivessem há muito tempo parado. A gente até chegou a cogitar em alguns momentos alguma contratação, mas sempre trabalhamos em cima de jogadores que estavam pelo menos há 2 meses parados, 3 meses parados, e a gente não teria tempo para isso, né?
Bom, tá aí a resposta. Ele não quis, porque há pouco o Antônio colocou no ar o diretor de futebol Rogério Guedes do Santa Cruz. E o Rogério Guedes deixou claro, quer dizer, a própria direção do clube viu que estava precisando contratar centroavante, porque os caras não estavam conseguindo fazer gol. E puseram isso para o Martelotti. Ele disse, não foi aceito. E era preciso que o treinador aceitasse, tivesse unanimidade no grupo que dirige o futebol. Então, a gente lamenta que o Martelotto não tenha feito isso, porque o Santa Cruz, ele chegou a jogar boas partidas, e às vezes jogando melhor com o adversário, ele chegou a perder jogo, a empatar jogo, por falta de aproveitamento das oportunidades que o time criava. Agora, ontem no jogo, o Martelotto foi além. Veja que ele tinha desfalques na partida, e preencheu bem no goleiro, entrou Clever para mim não foi culpado no gol, fez uma boa partida. Ele colocou o Chiquinho como um dos jogadores no meio de campo, começando jogando, isso foi positivo, mas ele botou João Eric, que não tinha ido bem na primeira partida, é tanto quando foi substituído por Chiquinho, o jogo cresceu, ele repetiu João Eric, é outra coisa. Ele, quando ele se abraça com o jogador, ele vai até o fim, que mesmo que isso seja maléfico para o time, para o clube, como aconteceu. Então ele se abraçou com o João Eric, o jogador com a segunda partida, ele botou o jogador para jogos decisivos e de tamanha importância, e o jogador ontem não jogou bem também, cometendo muita falta ao longo do jogo. A gente dizia, o Santa Cruz está fazendo muita falta na frente da área, porque o adversário, Tocantinópolis, construiu muitas vitórias com bola parada, mas não deu outra. E aí a falta ocorreu, e foi através de uma bola parada que o Tocantinópolis ganhou a vaga do Santa Cruz. Então, tudo isso aconteceu nas barbas do Marcelo Martelotti. Não tem como não isentá-lo da responsabilidade, principalmente desta questão dos centroavantes e das finalizações. Profundamente lamentável. Hoje a torcida do Santa Cruz está, como a gente costuma dizer, com gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Uma boa tarde, minha gente. Volta Alexandre Costa para comandar o segundo tempo do Assunto é Futebol.
Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.